Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé. O vulgo Negudito, Negudito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. O vulgo Negudito, Negudito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte, tenta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, entrevistando hoje Rubens Ventura, do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. A gente estava falando do processo de construção, elaboração, construção e votação do plano diretor. O senhor estava contando várias histórias, exemplificando. Eu queria saber mais especificamente, como é essa relação do Conselho com o Poder Público e com a Câmara de Vereadores? São coisas distintas? É uma coisa só? Como que isso funciona na prática?
Olha, eu posso até garantir que em todo esse processo, dentro do Conselho, nós nunca tivemos a pressão do Poder Público. Sempre nós pudemos produzir os nossos pareceres sem que alguém viesse e falasse, olha, isso tem que ser desse jeito. Não, isso nunca aconteceu. Agora, quando se trata de entregar para a Câmara dos Vereadores, é evidente que o vereador, quando se elege, ele tem a prerrogativa de fazer as leis, de olhar as leis. E eu vejo que nessa hora a participação popular ela deve ser muito atuante. Vamos imaginar que nós tenhamos um problema lá no Vistabella. Se a comunidade do Vistabella ela não participa do processo, eu sei que é difícil, mas essa é sempre um assunto que não vai ser lembrado na hora. Esse que é o que a gente viu.
Eu posso pensar que é uma reunião de condomínio.
É mais ou menos. Aquele que não participa, perde. Não tem... É assim, eu acho que não deve ser diferente em outros cantos do mundo. Por isso é que eu sempre... considero junto a gente, há pouco tempo fizemos uma conferência para reeleger novos conselheiros e sempre nós corremos atrás de que as associações de moradores participassem. Mas nós tivemos dificuldade, infelizmente, com mais de 200, 300 associações de moradores. E infelizmente, eles não conseguem ter a liberdade para participar. Agora, por quê? Também não quero desenvolver uma tese que fica difícil de conferir. Mas eu só sei que se nós tivermos toda a participação dos munícipes, a maioria estiver participando, a maioria estiver cobrando, a maioria estiver conversando com os vereadores, muitos dos problemas sociais, muitos dos problemas da região serão resolvidos.
Mas eu ainda tenho uma, sabe, ficou aquela duvidazinha. No plano diretor, a gente já virou lei. Já virou lei.
Já virou lei.
Mas dentro dele, eu vou ter atuação na área da saúde, da economia, do trânsito, o que eu vou encontrar, assim, realmente?
Eu acho que a saúde, ela não foi contemplada.
Mas ela seria, ela poderia ser contemplada?
Eu acho que sim, porque eu vejo que isso não foi, eu não vou dizer que a ênfase que é necessário, ela não aconteceu, né? Mas ela aconteceu... Na medida, por exemplo, um caso que até hoje nos choca muito foi quando teve reunião no Paiquerê. pai querer um lugar longe aqui da sede do município, um distrito. Aí vieram pessoas do Guairacá. A estrada do Guairacá é ruim, mas naquele tempo era pior. Você imagina, os meninos chegaram para conversar, você imagina, vieram. Então, eu achei que aquilo foi importante, porque eles conseguiram vir, isso está gravado, tem, se quiserem entrar no site lá do IPUL também tem todo esse processo. E quando eles, você vê que fala assim, poxa, mas isso não é Londrina, né? Quer dizer, os sonhos do pessoal era assim que você fala, não pode, o pessoal deveria ser mais assistido. Você tem ideia, você tem a dificuldade de manter professor na região. Então, a formação dos alunos é mais falha do que em qualquer outro canto. Então, aí você começa a olhar a cidade. Aí você vai num outro canto da cidade, você ouve que a professora falou, olha, eu sou obrigado a pedir para o camarada que é lá da região, eu pedi licença para eles saírem de dentro do prédio para eu poder fechar o portão da escola. E eu sou obrigado a pedir, por favor, porque eles dominam o mercado ali. Então, aí você começa a olhar, fala, poxa, realmente, a cidade precisa. Então, aí a gente vai... Porque na tentativa de minorar esses assuntos, não que isso talvez minore, porque é um assunto muito mais complexo do que um plano diretor podia ser resolvido. Mas você vai, porque, poxa, não, a gente está ali batalhando para que, onde já se viu a escola, a diretora da escola vem reclamar que não se corta o mato em volta da escola. A diretora vem reclamar que o traficante ocupa o ginásio da escola. Então, isso o plano diretor mostrou com qualidade. Isso está gravado. A gente sabe que não é fácil, sabe. Mas é uma coisa que está lá no plano diretor.
E de quanto em quanto tempo se faz um plano diretor?
O certo é fazer de 10 em 10 anos. Se eu não me engano, ele começou... Mas aí é que está. Ele começou em 2017, 2018, né? Porque 2017 foi umas reuniões de apresentação, mas começou mesmo em 2018. Ele vai terminar em 2028, vai fazer um novo plano diretor. Só que eles inventaram que a cada 3 anos nós vamos... fazer uma revisão. Isso é ruim. Porque pode parecer, não, é porque você fica mexendo na cidade. Eu não sei se isso é bom. Eu acho que não é bom. Por exemplo, na minha casa, sabe? Lá não, no meu bairro, eu tenho isso desse jeito já há tanto tempo. Aí, daqui 3 anos muda. Aí passa 3 anos, não tá bom, aí vem, muda de novo. Aí você fala assim, poxa, mas peraí, isso aqui... É um meio processo de gentrificação. Vai nos obrigando, ou se você não puder reverter, você vai ter obrigado a juntar suas malas e ir embora e procurar um outro lugar para morar. E aí, para onde você vai? Se você quer morar, né? Você só vai morar para um condomínio. Porque os bairros residenciais, eles deixam de ser residenciais e viram... sabe, eu vou alugar isso para uma escola. Ah, eu vou alugar isso aqui para uma clínica. Ah, eu vou alugar isso para um negócio de advocacia. Ah, eu vou alugar isso. E fica aquelas mesclas. Até de dia não teria problema. À noite vira o lugar ermo, sem movimento na rua, onde o cidadão está sozinho, ele não tem vizinho nem do lado direito, nem do lado esquerdo.
O centro da cidade é assim hoje, né?
Exatamente. E isso é difícil você convencer. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sentem isso no dia a dia. Eles só sentem a hora que dá errado. Olha o que aconteceu na Paranaguá. Na Paranaguá, as pessoas têm medo de criticar porque senão o processo de desvalorização é maior. Nós chegamos nesses absurdos. Você deixa de criticar com medo de que teu patrimônio se desvalorize mais do que já está desvalorizado.
Mas o que acontece na rua Paranaguá? Como é que é?
Acontece o seguinte, era uma rua residencial de várias casas. Aí os casas que tiveram prédios. Esses prédios foram a Gleba Palhano do início da década de 70, não é isso? Então, o que aconteceu? Bom, tudo bem, muitos prédios bonitos, muito confortáveis e tal. Só que ficaram as casas. Aí, o que aconteceu com as casas? Aí você não consegue vender para um prédio para levantar um prédio. Aí você monta, vem e aluga para um bar. Aí o bar já coloca lá um som. Só que ele, em vez de colocar o som para dentro do bar, ele coloca o som para a rua. Aí, bom, e aí é aquilo que acontece hoje na cidade. Então, é a guerra entre o munícipe chamando a polícia, porque é a única coisa que resolve, por causa da lei da perturbação do sossego. Porque se você ligar, olha, porque ele está contrariando o código ambiental, ou porque ele está contrariando o código de posturas, a polícia não vem. Então, você tem que chamar, ligar 190 e fazer o registro de que em tal lugar, assim, assim, assado, está com perturbação de sossego. A polícia militar, por força de toda a sua estrutura e obrigação jurídica, ela tem que vir. E aí, você tem que assumir uma responsabilidade que ela não deveria ser sua. Sabe, você vai denunciar o fulano? Não, mas só que é o que acontece. Quem deveria estar ali era o agente municipal fazendo, mas até a última reunião do Código Ambiental, o presidente Gilmar, ele alegou que que a SEMA ainda não tinha adquirido um decibelímetro. Ora, como a gente medir esses excessos de ruído do infrator sem um decibelímetro aferido? Então, são dificuldades e sobra para o munícipe, sobra para o pagador de impostos.
E não é só o problema do som.
Não, eu estou dizendo porque esse é um caso que a gente consegue ilustrar.
É um exemplo
de ilustração. Sabe, não é que é só lá que acontece. Não, dezenas de cantos da cidade acontece o mesmo problema. Então, por quê? Porque todo mundo sabe que não... Infelizmente, vai ser difícil você controlar isso. E aí, então, quando a gente muitas vezes lê, aconteceu o fulano matou o outro porque por causa do som alto. Isso não é só aqui, isso é no país inteiro. Mas é um problema urbano, é um problema social e é um problema de saúde. Por quê? Ninguém vai dormir confortável às 2 da manhã com o tunk-tunk-tunk na rua, ou no vizinho, ou qualquer coisa. Então, mas isso tudo foi contemplado no plano diretor. Então, se você olhar, não isso está previsto no Código de Postura, isso está previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, isso está previsto no Código Ambiental, que ainda não foi aprovado, mas vai ser aprovado com isso. Então,
são muitas tarefas, né?
É muita tarefa.
Infelizmente, o assunto é muito grande.
É muito grande. Então,
e a gente precisa encerrar.
Sim, perfeito. Não, mas aí é que está. Eu vou encerrar o seguinte. Então, você vê a dificuldade que o município tem. E se ele não tiver vontade de fazer, isso não será feito.
Muito obrigado.
Eu agradeço.
Essa conversa deve continuar em outras oportunidades.
Com certeza,
porque nós temos
sempre
disposto. Muitos assuntos. Agradecemos muito a sua presença.
Eu que agradeço o convite, Ayub, Thalita. Eu eu fico feliz de saber que esse assunto está sendo discutido e saber que a gente fez a parte que nos cabia dentro da sociedade. Eu agradeço todos os que foram parceiros lá no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão, que houve um apoio e que todo mundo deu o melhor de si para produzir os seus pareceres.
Muito obrigado. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Voltamos na próxima semana, continuando este debate sobre cidade e cidadania.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé. É um vulgo nego dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Belé. É um vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
É um vulgo nego dito, cascavel.